Muito obrigada, senhor presidente, senador Paim, senhores senadores, senhoras senadoras. Quero cumprimentar todas e todos que aqui visitam o Senado Federal. E dizer, senhor presidente, que dei essa saída momentânea da comissão especial do impeachment. Estamos lá ouvindo hoje as últimas testemunhas listadas pela defesa. E temos a convicção plena da ajuda, a contribuição que cada testemunha deu para o melhor entendimento deste processo contra a senhora presidente da República, que está em curso no Senado Federal. Aliás, contribuição temos tido não somente das testemunhas, mas o próprio resultado da perícia divulgado há 2 dias mostra que, no que diz respeito às pedaladas, às tais pedaladas, que nada mais é do que a operacionalização do Plano Safra pelo Banco do Brasil, a própria perícia que diz não haver qualquer participação da presidente Dilma no episódio, o que fez com que o relator das contas de 2014, ministro Augusto Nardes, em palestra hoje, no estado do Ceará, em palestra não, numa entrevista que concedeu a um blog no estado do Ceará, disse, senador Pimentel, que a maior questão relativa ao impeachment não são as pedaladas, e sim os decretos. Ora só, vamos pegar o que dizia o relator, o ministro Augusto Nardes, relator das contas, no ano passado. O ponto central eram exatamente as pedaladas, que a presidente tinha pedalado e, por isso, teria cometido crime e merecia ser punida com a perda do mandato que o povo brasileiro lhe garantiu nas urnas. Mas eu venho, senhor presidente, à tribuna nesse momento para tratar de um assunto da mais extrema gravidade que vem acontecendo na minha cidade de Manaus e no meu estado do Amazonas. Eu trago a essa casa, portanto, ao conhecimento da casa, o fato de que pacientes com doenças crônicas renais estão sofrendo por pura e simples falta de atendimento e de tratamento adequado na rede pública de saúde do estado do Amazonas. Uma verdadeira fila da morte, senhor presidente. Os pacientes não estão tendo acesso a procedimentos simples, necessários e fundamentais, como a hemodiálise. Não estão tendo acesso ao transplante ou mesmo medicamentos que são exigidos após o transplante realizado. Segundo denúncias que nos foram feitas pela Associação dos Doentes Renais Crônicos do Amazonas, a ARCAM, 107 pacientes doentes morreram de janeiro a abril desse ano de 2016. Eu vou repetir, foram 107 mortes, de acordo com a Associação dos Renais Crônicos do Amazonas, de janeiro a abril foram 107 óbitos, por, segundo eles, falta completa de atendimento e prestação de serviço àqueles que necessitam da saúde pública no estado. E foi justamente nesse período, dessas mais de uma centena de mortes, que o atendimento piorou, sobretudo na rede estadual de saúde, seja com a suspensão dos transplantes, com a redução do número de hemodiálise disponíveis, ou até mesmo, como já falei, com a falta de medicamentos aos transplantados que lutam para que o novo órgão não seja rejeitado. Pacientes que precisam fazer 3 hemodiálises por semana, quando muito, conseguem fazer 1 hemodiálise ou 2 hemodiálises por mês, segundo o relato de vários associados à entidade. Ou seja, são pacientes que não têm muito tempo de vida para esperar e, mesmo assim, estão à mercê de um serviço público sucateado e que tende a piorar com o tal reordenamento do sistema que o Estado tenta implementar. Mas que, na prática, esse tal reordenamento do sistema público de saúde do estado do Amazonas, sobretudo da sua capital, Manaus, nada mais é do que a diminuição das unidades que prestam a serviços de atendimento à população e também a diminuição dos profissionais que atuam na área de saúde. Segundo a associação, senhor presidente, existe hoje em torno de 1.600 pacientes no Amazonas em hemodiálise e a grande maioria desses estão localizados na cidade de Manaus. Segundo a entidade, ainda não existe sequer qualquer médico na rede pública para o atendimento pós-transplantado renal. Na prática, os pacientes que precisam de medicamentos, o medicamento sobretudo chamado tracolimus, medicamento receitado para os transplantados, ficam à mercê da sorte, porque não existe médico para assinar a referida receita. Com a crise no pagamento dos fornecedores também e com a crise no pagamento aos prestadores de saúde por parte do governo do estado do Amazonas, a associação afirma que não existe mais hospital privado que queira atender ou que se disponha a atender os crônicos renais enviados pela rede pública, enquanto a própria rede pública também não tem unidade capacitada de atendimento de toda a demanda. O hospital privado que fazia esse atendimento em Manaus, deixou de fazê-lo devido ao atraso nos pagamentos por parte do Estado. Dívida essa que, segundo eles, gira em torno de 8 milhões de reais. Com a clínica de hemodiálise, que atende os crônicos renais, a situação também é caótica. O atendimento aos pacientes da rede pública, segundo eles, está com os dias contados, pois a reivindicação para o reajuste de cada procedimento, que no caso é a hemodiálise, tem sido negado com frequência pelo governo do estado do Amazonas. Para se conseguir uma consulta com nefrologista, segundo os membros da associação, o drama é ainda maior. Nesse caso, a espera pode durar mais ou menos um ano, senhor presidente, o que é um completo absurdo. Em nota à imprensa, diante dessa situação caótica, a Secretaria de Saúde do Governo do Amazonas confirmou que a clínica renal deverá deixar de atender a rede pública assim que o atual contrato de prestação de serviço terminar no dia 18 de outubro, por considerar baixo o valor pago por procedimento, e que medidas serão adotadas para que os pacientes não fiquem desamparados. Olha, senhor presidente, a Suzan está anunciando que deverá instalar no Hospital Adriano Jorge uma unidade especializada e um centro de hemodiálise. Veja, como a secretaria fará isso se, por outro lado, vem fechando inúmeras unidades de atendimento à saúde da população? Ou seja, a questão que se coloca, senhores senadores, senhoras senadoras, é que o problema é da mais alta gravidade, de risco de morte para centenas de pacientes. E para essas pessoas não há espera, elas não têm tempo de esperar, muito menos não possuem as condições necessárias para pagar por irresponsabilidades ou desmandos do poder público, sobretudo por aqueles que o administram. Portanto, senhor presidente, esse caso já foi denunciado ao Ministério Público Federal pela própria Associação dos Doentes Crônicos Renais, assim como essa associação encaminhou para parlamentares do Estado da mesma forma a denúncia, e nós esperamos que o Ministério Público possa cuidar do caso com a urgência e a atenção que o caso merece e dar uma solução imediata para esses pacientes. A nossa expectativa,
senadora,
é de que...
me permita
pois
uma
não,
parte.
Mas, senador, só dizer que nós temos uma grande expectativa. Desistimos já, assim como a Associação do Poder Público. Esperamos todos e esperam eles que uma decisão do Ministério Público aí sim seja capaz de fazer com que o Estado se mobilize e resolva de vez esse problema do atendimento. Pois não,
senadora. Senadora, Vossa Excelência traz a esse plenário no dia de hoje e para o conhecimento geral do povo brasileiro, uma situação de calamidade pública que está acontecendo na saúde pública do Amazonas. O reordenamento, como o governo quer chamar, dos serviços públicos, é, na realidade, o fechamento de unidades especializadas de saúde, seja os CAICs na saúde infantil, tirando todos os pediatras de dentro da rede pública de atenção especializada, seja os CAIMs, tirando dos idosos não só o atendimento na área cardiológica, geriatra, como também todo o tratamento de fisioterapia que existia dentro dos CAIMs, o fechamento das policlínicas, que retira todos os especialistas, desde a área de gastro, desde a área cardiológica, a área neurológica, ortopedia, todas as áreas de especialidade. E, mais do que isso, o fechamento dos serviços de pronto atendimento, os SPAs. O Ministério Público Federal recomendou ao governo do Estado a suspensão desse reordenamento por 90 dias. Mas a senadora trouxe um tema que me parece urgentíssimo, a questão do doente renal crônico, que de janeiro a abril nós tivemos 150 óbitos na cidade de Manaus, proveniente da fila da morte. Ou seja, o paciente renal crônico entra numa fila de atendimento nas unidades de saúde para poder esperar ali, sem nenhuma esperança, o tratamento da hemodiálise. Tínhamos o tratamento não só com clínica renal, mas também com o hospital Santa Júlia, que fazia esse atendimento e que simplesmente cortaram. Agora, senador, o que é estranho é ver no balanço do Estado do Amazonas o governo do Estado ter gasto, nos últimos 24 meses, 330 milhões de reais com publicidade. O que é estranho é, neste momento de crise, em que nós estamos vendo o governo anunciar o fechamento de atendimento de serviços de saúde pública, o governo continuar gastando dinheiro em anúncio de publicidade e de obra futura. Não é de obra realizada, é de obra futura, num absoluto desrespeito à vida humana. Portanto, eu quero aqui endossar o pronunciamento de Vossa Excelência e fazer um apelo ao Ministério Público Federal de que tome a defesa junto ao Judiciário desta ação que, ao meu ver, é criminosa do governo do Estado, que erra no estabelecimento das prioridades, acaba de comprar um imóvel para a ARSAN, a Agência Reguladora de Água do Estado do Amazonas, no valor de 5 milhões e meio de reais. Que prioridade tem isso? Portanto, ao apoiar o pronunciamento de Vossa Excelência, fica aqui um apelo ao Ministério Público Federal do Amazonas para que tome providências em defesa do povo desamparado na área da assistência de saúde do Amazonas.
Senador Eduardo Braga, eu já vou encerrando, senador, senador Jorge Viana. Mas antes eu quero incorporar a parte de Vossa Excelência e dizer ao senador Dário Berger, que acaba de passar por aqui, que quando eu falei no início do meu pronunciamento, na fila da morte, ele me olhou com a cara mais espantada. Infelizmente, senador Dário, é essa a realidade do Estado do Amazonas. O senador acaba de confirmar aquilo que eu disse no início. De janeiro a abril, foram mais de 100 mortes no Estado do Amazonas. Um dos inquéritos que tramita no Ministério Público é para investigar 78 mortes somente em uma unidade. No pronto-socorro, 28 de agosto, foram 78 mortes em uma única unidade. Então, é lamentável que isso esteja complacente com o governador dizer que ele erra. Ele não erra. Ele sabe o que é que está acontecendo. E, infelizmente, impõe esse sofrimento num total desrespeito à população e à saúde da nossa gente. Então, da mesma forma, quero aqui concluir o meu pronunciamento dizendo que não somos nós, os parlamentares do Estado, mas é a população, sobretudo os doentes, os familiares, os amigos dessas pessoas que estão morrendo, que exigem, se o Estado não tem capacidade de tomar providência urgente, que o faça o Ministério Público Federal, que determine que os recursos postos na publicidade sejam transpostos para a área da saúde, que é a que mais necessita hoje no nosso Estado. Muito obrigada, senador Jorge.